pronunciamento.
De qualquer maneira, presidente, eu agradeço, mas vou tentar fazer no tempo, até porque eu tenho uma reunião com o senador Pimentel, às 2h30, para discutirmos como vai ser amanhã na Comissão de Economia o debate sobre o Plano Nacional da Educação. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é muito comum falar-se que não tem importância as datas comemorativas, que nós aprovamos tantas aqui. Mas eu creio que cada uma delas permite trazer para nós a lembrança de algum fato, de algum grupo. E hoje é o dia do pedagogo. Eu creio que nada melhor do que aproveitar essa data para trazer aqui uma reflexão sobre a importância, sobre o que fazer e sobre como será o trabalho dos pedagogos daqui para frente. Em primeiro lugar, sobre a importância. Senador Jorge Viana, o maior pedagogo no mundo, na segunda metade do século XX, foi um brasileiro chamado Paulo Freire, que tem estátuas em lugares diferentes do mundo. Eu mesmo já estive em monumentos a ele, aqui na frente do Ministério da Educação, A1, que eu fui colocado quando eu era ministro. Essa é uma primeira lembrança. A segunda lembrança, e que eu vou ter que explicar por que eu faço, é que quando a gente percebe que o Brasil tem 250 milhões de celulares e nenhum brasileiro, fabrica 3 milhões de automóveis no Brasil e nenhum brasileiro. Hoje é um dos países com maior número de domicílios com televisão e raríssimas desenhadas, construídas no Brasil. E mesmo essas, os principais componentes são importados, como a indústria automobilística, que é brasileira, uma das grandes conquistas do Brasil, mas grande parte do chamado avionics, a parte mais sofisticada, é importada. Verdade que os outros países também importam de outros países. Quando a gente percebe que um país que tem 250 milhões de celulares e nenhum brasileiro, a gente tem que se perguntar por quê. E eu diria, pela falta de apoio aos pedagogos do Brasil. Porque aparentemente o que se pensa é falta de apoio aos cientistas que desenham esses novos equipamentos. Mas o desenho de um novo equipamento, a invenção de um novo produto, ela passa por cientistas, tecnólogos bem vinculados ao setor produtivo, não isolados. Mas isso passa por uma boa universidade, mas não uma boa universidade, uma, duas, três no país. Uma no sentido do sistema universitário inteiro. Porque o Brasil tem duas, três boas universidades, não entre as melhores do mundo, mas não tão distante delas. Mas três. Eu falo é o sistema universitário de qualidade. E o sistema universitário de qualidade, ele exige uma educação de base da maior qualidade. Não há possibilidade de um sistema universitário de qualidade sem educação de base de qualidade. E é impossível, tendo uma educação de base de qualidade, não ter universidades com qualidade. Os alunos não aceitariam. Os alunos que saem do segundo grau, eles puxam a universidade para cima, se eles têm qualidade, ou puxam para baixo, se não têm qualidade. E hoje, o nosso sistema de educação de base está puxando as universidades para baixo. Fizemos um grande salto positivo, eu considero, de aumentar o número de vagas nas universidades. Mas está puxando para baixo. E alguns dizem, está puxando para baixo porque aumentou o número de alunos. Não, aumentar o número de alunos na universidade, a gente tem que querer, tem que buscar. O problema é que aumentamos o número de alunos sem qualidade. Porque não há com qualidade. Não há alunos com qualidade para preencher 6 milhões e 500 mil vagas universitárias. Não temos, não adianta querer. Hoje, o número de alunos que termina o ensino médio já é igual ao número de vagas na universidade naquele ano. Ou seja, não temos como selecionar os nossos universitários, a não ser as boas universidades, que escolhem os melhores. Isso obriga o Brasil, se quiser dar um salto na economia do futuro, está todo cuidado da educação de base. Nós somos um dos maiores consumidores de celulares e um dos últimos na produção de celulares, porque somos um dos últimos na qualidade da nossa educação de base, de acordo com a Unesco. E educação de base é, em primeiro lugar, o professor. Nem todo pedagogo é professor, nem todo professor tem necessariamente a profissão, a formação, o diploma de pedagogo. Mas o pedagogo a gente pode usar no sentido coletivo de professor, de mestre. É por eles que passa a construção do futuro da educação e, portanto, o futuro do Brasil. Mais do que qualquer outra profissão. Mais do que qualquer outro. Se estivéssemos em guerra, eu dizia não, primeiro os soldados. Mas não estamos em guerra. Primeiro os professores. E hoje é o dia dos pedagogos, embora não seja o dia dos professores. E para eles, a gente tem que reconhecer que faz o esforço necessário, mas não estão conseguindo dar o resultado esperado por falta de contarem com um sistema eficiente da educação. E aí eu volto a insistir na minha peleia aqui. A melhora do atual sistema educacional não conseguirá colocar o Brasil entre as nações mais educadas do mundo. É preciso construir um novo sistema. Novo sistema que vá crescendo enquanto substitui o atual. O novo cresce e o atual diminui. Como tentou Brizola no Rio de Janeiro. Como tentou o nosso colega senador Collor quando o presidente com a meta de 5 mil SIACs. Conseguiu fazer 444. Claro que precisa ter 200 mil escolas da maior qualidade. Mas 5 mil teria dado um exemplo interessante ao Brasil se tivesse continuado até o final essa meta. Eu tenho defendido a necessidade de um novo sistema educacional que vá substituindo o atual. Esse novo sistema tem que começar pelos professores. Isso vai exigir uma carreira nacional dos professores. Por que funcionários de tantos órgãos são federais? De tantas empresas estatais são federais? E os professores ficam condenados ao nível de riqueza da cidade onde eles trabalham. É preciso criar uma carreira nacional do professor e colocá-los em escolas com qualidade federal. Insistamos, as escolas federais do Brasil são as melhores que nós temos na média do IDEB. O Colégio Pedro II, as escolas técnicas, os institutos de aplicação, os colégios militares. Por que não ampliar esse número? Através de uma carreira nacional e de escolas com qualidade. Esse sistema é possível se implantar num período de 20 anos, pagando aos professores dessa nova carreira um salário de R$ 9 mil por mês, o que faz com que o custo anual do aluno seja R$ 9 mil por ano, é o mesmo número, em 20 anos, e lá daqui a 20 anos, quando isso estiver implantado, isso custa 6,4% do produto interno bruto. Menos do que amanhã a gente vai discutir na Comissão de Economia, que se fala em 10%. Claro que 6,4% para a educação de base, a diferença pode ir para os demais setores da educação. Isso é possível. Selecionando bem esses professores, criando um sistema de estabilidade na função, mas sob sistemáticas avaliações para ver se continua ou não na atividade. Estabilidade porque prefeito, governador, presidente não demite. Mas responsável a estabilidade porque um concurso em que fique demonstrado que aquela pessoa não está preparada ou não está dedicada, ela teria que ceder o lugar para outra. Isso é possível se fazer. Agora, além disso, eu quero fazer uma reflexão muito simples, curta, sobre o papel do professor. Daqui para frente, vai mudar o conceito do professor como eu, que pega um giz e, como artesão, termina ali na sala de aula, no quadro negro, passando o seu conhecimento. Primeiro ponto, hoje o conhecimento move-se a cada dia, a cada hora. O professor vai ser uma espécie de antena de colocar o aluno em contato com o conhecimento que está fora do professor. A memória não está mais dentro da cabeça da gente. A memória hoje está no pendrive, está no HD, está nos sistemas. Nosso professor vai precisar saber que ele é uma antena. E ele não vai ser apenas um trabalho solitário. Ele vai ter que estar em conjunto com alguém que entenda de colocar as aulas dele de uma maneira agradável para os alunos, usando as modernas tecnologias da informação. E, ao mesmo tempo, algum especialista que coloque essa aula na rede inteira. Um novo pedagogo para o século XXI. Um novo sistema educacional para o século XXI. Duas coisas que o Brasil precisa e que hoje, no dia deles, dos pedagogos, eu creio que é um bom momento de lembrar, de refletir, de propor e ter a esperança de que nós vamos fazer. Era isso, senhor presidente.